Oi, Ana Regina, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, pessoal.
E aí, Gisela, tudo bem? Muito
Tudo,
feliz de estar
tudo.
aqui, mais uma quinta, a gente se encontrando para receber essa queridona que é a Andressa Borges, nossa aluna. Que coisa boa, né?
Oi, Andressa. Saudade, guria. Como é que tu tá?
Olá, tudo bem? E contigo? Como estão?
Tudo
Tudo bem.
ótimo, muito felizes de tu ter aceitado o nosso convite para participar aqui no Direito Entre Linhas. Hoje, pessoal, vamos falar com a Andressa. A Andressa foi nossa aluna na Universidade Católica de Pelotas, é uma queridona, está iniciando na advocacia e eu acho que vai trazer muita coisa positiva para a gente conversar. Nossa conversa hoje promete, né, Ana Regina?
Com certeza. Que prazer te ter aqui, Andressa. Tu sabe que tu mora no nosso coração e a gente está muito feliz de poder trazer para outras pessoas alguém que possa compartilhar com a leveza e o profissionalismo que tu tens. Então, foi por isso que o teu nome assim surgiu, né, num primeiro momento para nós.
Com
Estou muito
certeza,
feliz de te ter
surgiu
aqui.
decisão
Bom.
unânime, Andressa.
Quero dizer para vocês que eu me sinto muito grata por ter vocês terem feito esse convite, por terem lembrado de mim. É uma honra para mim poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência nesse início na advocacia, né? E também dividir com os colegas, né, os futuros colegas, um pouco da minha experiência e um pouco também do que eu aprendi com vocês enquanto ainda estava na graduação, porque muito do que eu tenho aplicado na prática, e eu sempre estou dando esse feedback para os professores, né, vem daquilo que vocês já nos ensinavam durante a graduação.
Ah, bacana. Andressa, uma primeira dúvida que eu acho que muita gente tem quando conclui a faculdade. Por que a advocacia? Porque muitas pessoas ficam naquela dúvida: vou abrir um escritório, vou fazer concurso, o
Sim.
que que eu quero? Por que a advocacia? Por que que tu decidiste advogar?
Bom, eu acredito muito em vocação, né? Acredito bastante nisso. E acho que nos anos finais da graduação, a gente já vai começando a perceber com qual carreira que a gente tem mais afinidade. Isso é um movimento natural que vai acontecendo e a gente vai se descobrindo ali no site, a gente já vai percebendo se a gente gosta realmente. De advogar, né, de ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, ou se aquilo ali não faz o nosso perfil. Particularmente, eu fui me descobrir na advocacia já durante a graduação, né? Então, eu percebi que eu tinha muita afinidade com essa profissão. Mas eu sei também que muitos colegas realmente saem da graduação perdidos, né? E que a advocacia acaba sendo como uma alternativa, para realmente saber e sentindo na prática para ver se realmente é isso que a gente gosta, se não é, tentar outra coisa, de repente, bom, percebi que isso aqui não era para mim, então eu vou tentar um concurso, vou tentar seguir outra carreira.
Certo.
Mas a minha experiência foi já uma descoberta que vinha acontecendo aos poucos durante a faculdade, assim, eu sentia, eu sabia que realmente eu gosto da advocacia e eu queria exercer ela depois que eu me formasse.
Que bacana. A gente está precisando realmente dessa vocação, né? De advogados vocacionados. Eu acho muito legal isso, né, Ana?
Com certeza. Até porque acho que uma das coisas que eu sempre comentava nas aulas, né, é que a gente pode conseguir, né, ganhar dinheiro, se sustentar com uma determinada profissão, mas o mais importante é a gente levantar todas as manhãs, né, pegar o matezinho da gente, olhar aquela pilha de processo e dizer: ai, que delícia, é isso que eu tenho para fazer hoje todo o meu dia, né?
É bem isso, é paixão, né?
E a gente olha aquilo, pega um mate, senta e assim a gente entra para dentro daquele processo como se a gente estivesse fazendo uma leitura de um livro ou assistindo um seriado. E eu acho que isso aí faz toda a diferença, né? Ser feliz e ganhar dinheiro naquilo que a gente faz não é para todo mundo, né?
Não, e auxiliar, né? A advocacia ela vem muito no toque de auxiliar as pessoas, né?
Com
Qual é a
certeza.
área que tu tá te dedicando, Andressa?
Então, primeiro eu queria fazer um comentário sobre isso que a Ana falou sobre fazer dinheiro, né?
Sim.
Eu acho que fazer dinheiro acaba sendo uma consequência. Quando a gente faz aquilo com prazer, com
Claro.
amor, acaba acaba acontecendo, é uma coisa natural. No início, é claro que é difícil a gente ter um retorno imediato, principalmente quando a gente já não tem uma estrutura montada em seguida que a gente se forma, né? Uhum. E a gente tem que se fazer, digamos assim. Mas aos poucos a gente percebe que a questão do retorno financeiro é algo natural. E essa dedicação, isso que ela falou de pegar um mate, que delícia levantar, acordar com prazer de manhã e dizer assim, eu vou lá sentar e fazer aquilo que eu gosto, né? E
sim.
Não é algo forçado, não é pesado, pelo contrário. A gente fica, às vezes, até super tarde trabalhando e nem percebeu que o dia passou porque aquilo se torna um movimento prazeroso.
Até dizem que a grande inteligência é a gente querer uma carreira que a gente se divirta trabalhando, né? Que seja exatamente. Uma coisa prazerosa, que seja boa pra gente.
E assim, no início eu sempre tive muita afinidade com duas áreas, já desde a faculdade, que era o direito penal, né, a advocacia criminal, e o direito de família. Eram duas áreas que eu já tinha muita afinidade. Mas quando a gente começa na advocacia, é muito difícil a gente já conseguir, desde o início, trabalhar só com estas áreas que a gente vai se especializando. Então, sim, a gente vai experimentando a advocacia em várias áreas para sentir a temperatura e saber se a gente realmente gosta daquilo ou não. Eu, particularmente, estou me especializando em direito penal, processo penal, sou apaixonada pela advocacia criminal e tenho uma queda muito forte para o direito de família.
Sim.
E estou me encaminhando para essa área, porque é importante também a gente tentar funilar e se especializar naquilo que a gente realmente gosta, porque aí a nossa prática ela vai se perfectibilizando de uma forma muito legal. E a gente consegue, então, se dedicar com muito mais conhecimento àquilo que a gente se detém a estudar. Então, tem algumas áreas, por exemplo, que eu descarto, que eu já não trabalho, porque realmente eu não tenho afinidade. E tem as outras que eu estou começando a me especializar e tentando trabalhar de preferência nessas áreas, que são advocacia criminal e direito de família.
Andressa, e me diz uma coisa, tu percebe alguma dificuldade ou notaste, assim, no início da tua trajetória profissional, alguma questão mais pessoal que te dificultou o começo da advocacia? Por exemplo, te digo o que exatamente assim que eu pensei. O fato de tu seres jovem, o fato de tu seres mulher, né? Isso ou alguma outra questão, né? Isso representou, de alguma maneira, para ti uma dificuldade ou isso se esvaiu assim ao longo do teu começo?
Não, com certeza, sem dúvidas, muitos fatores contribuíram para que eu tivesse que pular algumas barreiras, né? Ser jovem, com certeza, é uma desses obstáculos, porque nós que viemos de outra safra, né, como eu costumo dizer, nós temos uma visão de advocacia já um pouco diferente das gerações anteriores, né?
Sim.
Uma advocacia mais colaborativa, né? Que não associa processo a lucro, advocacia a processo. A gente consegue entender que o nosso papel de ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, às vezes, pode se dar por outros meios. E isso sim, não significa que a gente não vá cobrar por isso, né?
Claro.
E ainda significa para alguns colegas que são de outras gerações, né, que aprenderam a advogar de outra forma, isso ainda não é muito bem recebido. O fato de eu ser mulher, com certeza, porque a gente ainda tem uma predominância masculina nessa profissão, embora eu esteja percebendo um movimento assim, muito rápido de muitas mulheres se inserindo na advocacia, a gente ainda tem os advogados ainda mais antigos, na sua grande maioria são homens, né? Os juízes, na sua grande maioria são homens. Então, a gente tem que lidar também um pouco com o machismo normal, que infelizmente sim, é normal. E isso, às vezes, a gente sente uma certa dificuldade em romper, né, esses tabus, mas é importante a gente conseguir se manter firme e seguir em frente e não permitir que isso nos impeça de correr atrás daquilo que a gente gosta, né?
Dois pontos que tu... Tá, desculpa,
conclui. O fato de eu também ser mãe, ter dois filhos, isso também já dificulta, porque ter que conciliar todas essas tarefas e toda essa realidade, todo esse contexto inserido no que é ser mulher com a advocacia.
Então, inclusive, utilizando a tua própria fala, em dois momentos, a questão da nova geração, né, a geração CPC 2015, vamos dizer assim, que veio com toda... É, eu tenho que puxar para o CPC, né, Andressa? E aí que veio com toda essa ideia da conciliação, da colaboração, dos métodos alternativos de resolução dos conflitos. E eu entendo que isso realmente é um conflito muito forte com a outra geração, a minha geração, a geração da Ana Regina, que quando a gente se formou, né, Ana, a ideia era o litígio.
Éramos, né, muito mais belicosos, né?
100%, né? Não, a briga, e aí as pessoas chegavam ao ponto de achar que o advogado que queria conciliar, ele era fraco, ele não era um bom advogado. E hoje a gente entende que o bom advogado, ele procura o consenso, ele procura a conciliação, ele procura uma solução eficaz para o processo, né? E isso eu imagino que tu estejas encontrando. E o segundo ponto que tu falaste, por tu seres uma apaixonada pelo direito penal e nós termos várias colegas que trabalham com direito penal na universidade até, a questão do machismo, né? Por ser uma mulher numa área que ainda é considerada muitas vezes masculina, né? Isso aí eu imagino.
Com certeza. Não, é uma barreira que a gente vem enfrentando todos os dias, né? Essa concepção de briga, né? De que nós estamos brigando e isso não existe. Ainda é muito forte, né? A gente tentar acessar o colega e dizer, olha, nós somos colegas, nós queremos resolver o problema, nós não precisamos brigar, né?
Certo.
E isso eu percebo que ainda é um tabu. E na advocacia criminal, ser mulher, ser jovem, é algo assim... inédito, né? Nós que chegamos com essa proposta da advocacia criminal feita por mulheres, enfrentamos um preconceito, né? Assim, não, como assim? Uma mulher que vai lá falar com, às vezes, o réu que está preso, num ambiente que predominantemente é masculino, os agentes são homens, a polícia, né, é composta basicamente por homens, então é um ambiente difícil de acessar, mas que aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço e isso vai se tornando menos incomum.
É, bacana isso, Ana.
Ô, Andressa, uma coisa que eu estava aqui pensando, né? A advocacia, ela tem momentos que são bem difíceis, assim. A gente, às vezes, se vê muito sozinha e tendo que resolver coisas da vida dos outros. Em algum momento nessa tua trajetória inicial, tu já pensasse em desistir de advogar?
Aí, eu acho que, em algum momento... eu me senti muito frustrada, né? Não vou dizer que eu pensei em desistir, acho que não. Acho que desistir eu não cheguei a pensar. Eu me senti muito frustrada, porque num primeiro momento, quando a gente toma um impulso e decide, ok, eu vou advogar, eu vou fazer isso na minha vida, a gente cria uma expectativa sobre nós mesmos, né? De que nós vamos ter que resolver os problemas de todo mundo. E aí, na medida em que a gente vai lidando com certas situações, a gente vai percebendo que, talvez, nem para todos os problemas que se apresentem haja uma solução. E está tudo bem também, né? Chegar para o cliente e dizer, olha, essa tua questão aqui é assim, talvez não tenha o desfecho que tu gostarias ou que nós gostaríamos, né? Então, por várias vezes a gente lida com a frustração e é algo que a gente precisa lidar, porque faz parte da vida. E isso faz a gente recuar um pouco, faz a gente pensar... poxa, né, que chato ter que lidar com essa situação, ver meu cliente frustrado, saber que ele é uma pessoa que agiu de boa fé, mas talvez o problema dele não tenha uma solução.
Sim.
E, sob o âmbito da advocacia criminal, é muito frustrante se deparar com arbitrariedade, né, com abusos, com excessos, e a gente ainda parece que segue lutando com muita força contra isso, porque parece que é algo que ainda está... que ainda vai demorar para a gente conseguir combater. Mas desistir, acho que ainda não. Talvez esse tipo de situação me dê ainda mais vontade de seguir adiante.
Ah, e uma coisa que eu tive... Andressa, tu tá advogando com alguma parceria ou tu tá sozinha no escritório? Tu decidiu abrir o escritório sozinha?
Então, no início, assim, eu não tinha... eu acho que é importante até falar sobre isso, porque quando eu ia em palestras, né, ou eu ouvia... como agora algumas pessoas estão me ouvindo falar sobre o início da advocacia, eu não me identificava com nenhuma dessas situações. Então, eu ficava assim, poxa, eu não consigo enxergar o meu início como dessas pessoas, que na grande maioria eram colegas que já tinham uma estrutura, algum familiar com quem começar, algum colega para abrir uma sociedade. E a minha situação era um pouco atípica, né? Eu não tinha nem condições financeiras para abrir de cara um escritório e manter. E também não tinha alguém com quem começar a trabalhar. Então, eu comecei sozinha. Comecei assim, eu olhei e falei, bom, eu tenho essas ferramentas aqui. Eu não tenho muitas ferramentas, eu tenho poucas, mas é o que eu tenho. Então, eu vou ter que começar por aqui. Certo. Comecei aos poucos trabalhando sozinha e agora já consigo. É, a gente já está conversando sobre a possibilidade de fazer algumas parcerias, né?
Ah, é bacana isso. É bom tu trazer esse início, porque isso é uma dúvida de muita gente, né? É tipo, formei e agora? O que que eu vou fazer?
E agora?
Né? E eu acho que até em aula eu brinco com vocês que o dia seguinte, the day after, depois do Guarani, é que são elas, né? Porque até isso. Chegar no Guarani é só festa.
E uma coisa assim, ó, eu lembro muito que eu ouvia de alguns colegas, assim, que me diziam assim, não, é impossível começar a advogar sem ter um lugar, sem ter um escritório. E aí eu pensava, não, mas é impossível eu começar a advogar de cara com o escritório, porque eu não tenho como manter um escritório, né?
Certo.
Não vai ser isso que vai me fazer crescer na advocacia. Então, eu comecei assim, bom, eu não tinha condições, né? E eu tava ali com muita vontade de trabalhar, então, assim, eu sabia que eu tinha a OAB que disponibiliza uma sala onde eu posso atender meus clientes, eu sabia que eu poderia, daqui a pouco, pagar um café para alguém em algum lugar mais reservado, para poder começar a receber, fazer essa troca.
Uhum.
E aí eu vou ver como é que vai se encaminhando para aos poucos conseguir ter o meu lugar. Hoje eu consigo ter um espaço físico, mas não foi sempre assim, né? E isso é importante dizer para os colegas que já visualizam a possibilidade de entrar na advocacia, que talvez não consiga mesmo abrir o escritório de cara. E tá tudo bem. O importante é ter um comprometimento, uma responsabilidade, e aos poucos ir investindo de acordo com aquilo que vai entrando, né?
Legal.
Andressa, quantidade de clientes ou qualidade de clientes?
Com certeza, a qualidade. Com
aí!
Com certeza. Porque... Tá. Isso é muito importante, né? A gente pode ser aquele advogado que pega tudo porque precisa trabalhar, tá com muita vontade, só que a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta. E a gente vai pegar, de repente, algum processo na ânsia, assim, né? Meio afobado, fui lá e peguei, e de repente a gente vai ver que aquele processo ali não vai ter um desfecho legal, que daqui a pouco não valia a pena nem pro cliente ter ajuizado aquela ação. E a gente vê isso muito na prática, acontece Sim. com muita gente, e aí os advogados acabam pegando uma quantidade muito grande de trabalho, que não dá um retorno, eles não dão conta, e aí a pessoa acaba se prejudicando porque o nome dela acaba se sujando, né?
Não, e considerando, também... inclusive, que leva muito tempo, de repente, para acabar uma ação. E aí tu Exato. Pega uma ação que tu não gosta do tema, que tu não tens afinidade com aquilo, não é a tua especialização, não é a tua área, acaba aquele prazer que tu falou inicial se transforma em sofrimento, né?
Num sofrimento, exatamente.
E às vezes um processo assim, ele pode nos trazer um desgaste energético, a gente acaba tendo que fazer um esforço tão grande para trabalhar e uma relutância interna às vezes, que faz com que o trabalho fique muito mais demorado, né? E aí, Exatamente. Então, uma coisa que nos parece vantajosa para trazer um certo respaldo financeiro acaba se tornando aquele elefante branco, né? Porque nos impede de sermos criativos, né? E até de executarmos melhor os outros processos que eventualmente nos dão mais prazer, né?
E uma coisa... Não, desculpa, pode falar, te interrompi.
Não, o que eu ia completar era isso, né? Que já puxa uma outra pergunta que eu quero te fazer. Por isso, então, segue nessa linha que depois eu te pergunto.
Não, e isso que tu falou, eu gostaria de complementar com a questão dos honorários, né? Que é uma dúvida. Quando a gente se forma, a gente sabe, poxa, será que se eu cobrar o mesmo que alguém que já está aí trabalhando há tanto tempo, eu vou ter clientes? Né? E será que se eu cobrar muito menos, eu vou estar daqui a pouco sendo injusta comigo, com o meu trabalho? E isso está totalmente relacionado à necessidade que existe da gente, primeiro, né? Valorizar o nosso trabalho, o nosso
Claro.
Conhecimento. E olhar para o nosso trabalho e pensar quanto que eu pagaria pelo trabalho que eu estou fazendo, né? Considerando que eu tomo tempo, que eu estudo, que eu me dedico, que eu tenho despesa com material. E tentar se aproximar sempre ao máximo do valor da tabela. Porque a partir do momento que a gente cobra o valor justo por aquele trabalho... nós vamos conseguir nos dedicar o tempo necessário. Agora, se eu começo a cobrar um valor muito abaixo da tabela e eu tenho que me dedicar um tempo que aquele dinheiro não compensa, isso automaticamente faz com que eu queira pegar mais processos e daqui a pouco eu tô tendo muito trabalho e pouco retorno financeiro, né? E os resultados não estão sendo bons. E o que vai fazer o meu escritório, o meu negócio, né, a minha advocacia crescer e ir adiante é justamente, são justamente os meus resultados.
A qualidade, sim, né? Não, porque essa questão também que é o leilão do advogado, quem dá menos, né? Quem cobra menos. Isso é uma atitude totalmente antiética, né? Dentro da advocacia, com os colegas. Realmente, isso que tu falasse, eu tenho que valorizar o meu trabalho. Isso sempre, para mim, sempre foi uma regra na minha cabeça, né? O quanto que eu pagaria por um trabalho tão bem desenvolvido quanto eu estou desenvolvendo. Algumas pessoas vão pagar para ver, outras vão embora. Mas essas que vão embora não nos interessam de fato, né? Só que aquelas que vão pagar para ver, eu vou fazer o melhor serviço do mundo e um cliente satisfeito traz outro. E assim, exato, a gente vai crescendo dentro da advocacia. Porque também, quando eu dou aula, às vezes, de prática, eu te dei aula também, é aquela história. De repente, tu paga tão barato que tu passa a não valorizar o que aquela pessoa está te oferecendo, né? Existe esse aspecto, isso, psicológico, tipo, tu compra uma coisa tão baratinha, ela não vai ter o mesmo valor daquela que tu pagou mais caro. Também tem esse aspecto na cabeça das pessoas. E é valorizar, porque, afinal de contas, para chegar onde tu chegou, foram 5 anos, no mínimo, de muito estudo, de abdicação a prazeres, a estar com a família, a gastos com faculdade, com transporte, com livros. Isso aí tem que valer a pena, né? E aí, no momento que a gente cobra, isso tudo está refletido. E a gente presta o melhor serviço que pode prestar dentro daquilo, né? É importante.
Eu nunca me esqueço, e aqui fazendo uma parte, né? Uma vez no meu escritório, há muitos anos atrás, um cliente veio me procurar e indicado por uma outra empresa. Ele era um engenheiro, né? E aí, quando eu falei o valor que a gente cobrava, né? Ele me disse assim, mas tu vai me cobrar tudo isso para assinar essas cartinhas?
As cartinhas? Eu já tive isso. É tudo isso para assinar um papel?
Essas cartinhas, na verdade, foram a nossa qualificação durante anos de advocacia, né, na faculdade, depois anos advogando, né, e com uma responsabilidade do tamanho, né, muito maior do que só aquilo. E aí eu ainda me lembro que eu disse para ele, é a mesma coisa que quando tu assinas as tuas plantas, né? As tuas plantas, para mim, são as minhas cartinhas, né? São as minhas petições, porque ali eu não estou só escrevendo palavras, né? Eu estou me responsabilizando por tudo aquilo que eu estou colocando ali. Então, às vezes, exatamente, a gente também é desvalorizado pelo outro, mas isso não pode nos contaminar, né? E fazer com que a gente se submeta. Se o outro não nos valoriza, ele não é um cliente para nós, né? Ele tem que achar o tipo de profissional que, então, esteja disposto a fazer um leilão do seu trabalho, né? A gente pode adequar, a gente pode entender, a gente pode até não cobrar de algumas pessoas, tá tudo bem.
Claro.
Né? Mas isso tem que passar pelo nosso critério e não pelo critério do cliente, né? O cliente não vai colocar o nosso preço, nós é que vamos poder dizer. Quantas vezes a gente opta por fazer um trabalho, né, mais em conta ou até não cobrar de alguém. Mas isso tem que passar pelo nosso critério, né, e não pelo critério do cliente em si, né?
Eu lembro sempre que tu dizias assim no estágio, vocês que vão decidir com que tipo de cliente que vocês querem trabalhar, né?
Exatamente.
E isso é algo que eu trago comigo ainda com muita força todos os dias, porque é claro que por vezes eu passo um orçamento, né, e eu trato sempre de fazer isso da forma mais adequada, faço por escrito, imprimo, e coloco ali diferentes possibilidades de pagamento, tento adequar a realidade do cliente. E às vezes o cliente não aceita o orçamento, né, e eu sei que ele vai embora e vai procurar outro colega. E talvez fazer esse exercício seja tão importante, né, pensar, bom, talvez esse cliente não seja para mim, talvez não seja o cliente certo. E depois o cliente certo vai aparecer e essa pessoa provavelmente vai procurar outro colega que talvez faça o trabalho que talvez cobre menos e talvez não tenha o resultado que teria se estivesse aqui. E automaticamente isso é um movimento que vai acontecer. Amanhã esse cliente vai dizer, olha, eu fui na fulana, ela é cara. Eu não gosto de dizer cara porque eu não acho cara, eu acho justo, né?
A é justo, talvez, não diga, é caro.
Ela cobra o valor X, mas pelo menos o resultado que ela te oferece, ou pelo menos o comprometimento que ela vai ter com o teu trabalho é outro, é diferente, é proporcional ao serviço que ela está oferecendo.
Certo, certo. E nós temos uma tabela do nosso órgão de classe. Afinal de contas, todos têm tabela, por que que nós não vamos ter também? Por que que o nosso serviço tem que ser mais barato do que os outros? Quando tu vai num médico, tu questiona? Então, eu sempre faço essa ideia, porque aquela ideia do advogado, ele só é só uma perguntinha, é só uma dúvida pequenininha. Não é pequenininha e não é uma perguntinha. É um trabalho que envolve responsabilidade, que envolveu muito tempo de estudo para chegar naquele ponto.
Isso é o que eu sempre a gente falar. É o que eu sempre coloco nas minhas aulas quando eu dou contratos, né? E depois eu reforço muito isso quando eu estou dando as aulas no SAGE. A importância que a gente tem, né, de lembrar que a nosso trabalho como advogado, né, é uma obrigação, nós temos uma obrigação de meio e não de fim. Nós não prometemos resultado para os nossos clientes, mas nós nos comprometemos com um trabalho que ele deve ser
o melhor,
né? Claro, ele deve ser um trabalho de excelência. Então, para que a gente possa fazer isso, nada do que precise ser bem feito não demanda tempo, dedicação, cuidado, responsabilidade, e isso, né, tem um preço. A gente pode escolher alguém que seja mais menos cuidadoso, menos cauteloso, menos responsável e pagar menos por isso, mas essa é uma escolha que o cliente vai ter que fazer, né?
Certo. Isso. Esses dias que eu ouvi, eu lembrei muito, muito das aulas de contrato, que eu ouvi uma pessoa assim, que eu tentei fazer um acordo para resolver um problema, e a pessoa falou que era um contrato que deixaram de fazer e que está gerando um transtorno, não tinha serventia nenhuma. Porque aquele contrato que eu estava dizendo que poderia resolver o problema não tinha nenhuma serventia, né? E eu pensei, poxa vida, né? Como conhecimento é valioso, porque realmente essa pessoa não tinha obrigação de saber que um contrato é importante. Mas nós sabemos o quanto é importante. Talvez uma dúvida que a pessoa venha tirar no escritório, só numa conversa a gente consiga resolver um problema. Então, por que não cobrar por isso, né?
Sim, e cobrar, inclusive, a consulta. Eu acho sempre muito importante falar que, ainda que tu abata o valor da consulta depois, se tu pegares o serviço e fizeres contrato de honorários, a consulta sempre é importante a gente cobrar. Porque, afinal de contas, aqui é um momento nosso que a gente dedica ao cliente e que, muitas vezes, a gente pode até solucionar naquela simples consulta. Né?
Exatamente.
Então, esse serviço tem seu valor, tem seu preço e deve ser cobrado. Alguns advogados novos têm medo de cobrar a consulta, mas eu acho que isso é uma coisa que deve ser combatido. A gente tem que cobrar desde o início, né?
Andressa, não, pode falar.
Talvez o medo em cobrar essa consulta seja porque muitos profissionais não cobram, né? Talvez seja por isso, talvez se todos cobrassem não haveria esse receio, porque realmente é uma dúvida que surge lá no início. Poxa, se eu cobrar consulta eu vou ter cliente? Porque eu sei que se ele não pagar para vir aqui ser atendido por mim, talvez ele prefira de graça no colega, né? Se todos cobrassem esse valor, não haveria esse medo. Mas uma coisa que eu posso contar sobre a minha experiência é que isso não tem me impedido de trabalhar. Pelo contrário, eu consigo separar o joio do trigo, porque daí eu sei quem realmente está disposto a pagar para ter uma solução ou para se ter uma ajuda, e quem não valoriza o trabalho do advogado e acha que a gente tem que trabalhar de graça, porque realmente as pessoas não conseguem fazer essa associação, né?
Com sim, quem não quer pagar uma consulta vai pagar os honorários?
Exatamente. Né? É isso aí.
É mais ou menos por aí.
Andressa, me diz uma coisa, como é que tu fez, né? Tu ficou esperando teus clientes, tu montasse estratégia para tentar, assim, divulgar o teu trabalho, como é que, dentro daquilo que a OAB permite, como é que tu fizesse? Os clientes vieram, né, porque sabiam que tu tinhas te formado, e aí começa o boca a boca, como é que tu fez?
E super importante falar sobre isso, porque no início, como eu disse, eu não tinha estrutura financeira, não tinha recurso mesmo para investir, nem sequer em uma publicidade, né? Então, eu pensei assim, não, eu tenho que fazer as pessoas me conhecerem. Como que eu vou fazer isso? Então, acho que tem algumas coisas que são importantes. A primeira dela é o boca a boca, é claro. Porque o meu primeiro cliente, ele era vizinho do meu pai. Então, é claro que o meu pai, todo orgulhoso, contou para os vizinhos que tinha uma filha advogada e automaticamente fui procurada. Então, o boca a boca é importante. Não só o boca a boca da família, mas assim, o primeiro atendimento que tu dá para aquele cliente, ele vai contar depois para outras pessoas que foi bem atendido, que recebeu uma boa atenção, que a pessoa é comprometida. E os próprios clientes dão esse feedback. É muito bom quando a gente recebe uma mensagem do cliente nos parabenizando e dizendo, olha, parabéns, muito obrigada.
Ah, muito isso bacana. É
muito. E assim, eu fiz o seguinte. Eu imediatamente criei perfis nas redes sociais, né? Perfis profissionais, claro, como a Ana Regina falou, respeitando aquilo que o Código de Ética permite, sempre em observância do nosso estatuto, né? Porque a gente sabe que tem limitações para publicidade, não é qualquer publicidade.
Sim.
Existe ali muitas limitações e a gente sabe que às vezes isso não acontece na prática, mas a gente precisa cumprir essas regras, que elas são importantes. Então, eu criei perfis. E aí, eu fiz um compromisso comigo mesma. Eu disse assim, não, eu não tenho muito recurso, eu tenho pouco recurso. Então, os primeiros recursos que forem entrando do exercício da minha profissão, eu tenho que ter consciência que eu preciso investir justamente na minha advocacia.
Uhum.
Então, eu me comprometi a fazer o seguinte, sempre que eu tiver um novo trabalho, e eu não gosto de dizer novo processo, porque nem sempre é um processo, um novo trabalho.
Certo.
E eu não tiver material de estudos, né, que ajudem a me qualificar para atuar naquele processo, naquele trabalho, eu destino parte dos meus honorários para comprar material, fazer um curso, me especializar, me qualificar, e outra parte para qualificar a minha publicidade. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o meu primeiro honorário foi contratar um publicitário que fizesse uma marca para eu ter uma identidade visual, e eu, já de imediato eu coloquei essa marca nas minhas petições, nos meus contratos, nos orçamentos, nas procurações.
Uhum.
E também fazer cartões, né? Porque esta ainda é uma prática que está começando a ficar um pouco mais de lado em razão de tudo que está acontecendo, e eu acho que a pandemia veio trazendo muito essa necessidade de a gente começar a olhar para esses novos métodos de publicidade através do Instagram, Facebook, fazer podcasts, que nem vocês estão fazendo. Então, existe essa apelação, essa necessidade de começar a olhar para essa publicidade, mas ainda existe aquelas pessoas que gostam de ter um cartãozinho, de ter alguma coisa física, né?
Uhum.
Então, foi a minha primeira entrada de dinheiro relativo ao meu trabalho, eu comecei a investir na minha imagem e na minha qualificação.
Tá certo, muito legal. É isso aí.
Então, é isso, não sei, Andressa, eu gostaria que tu passasse uma mensagem para a gente já se encaminhando para o encerramento, passasse uma mensagem para aqueles teus colegas que estão se formando, que estão pensando em investir na advocacia. O que que tu diria para um colega que está saindo lá do Guarani, que está iniciando na advocacia e que está com muita vontade de crescer como tu estás crescendo?
Eu acho assim que a coisa mais importante é a gente ter coragem, né? E a coragem ela tem que estar reunida aí com responsabilidade, comprometimento. Coragem não é dar louca, sair por aí advogando sem saber o que a gente está fazendo, né?
Certo.
Mas entender que a gente tem que se virar com as ferramentas que a gente tem. Se a gente ficar esperando, né, aquele sonho ideal, né, de um escritório maravilhoso, um monte de clientes, só que só dá lucro. Se a gente ficar esperando isso acontecer, isso não vai acontecer num estalo de dedos, né? A gente precisa olhar para o que nós temos e começar a nos manejar com as ferramentas que a vida nos ofereceu. E quando a gente tiver coragem de encarar, né, a nossa vida profissional com responsabilidade, com ética, principalmente, e comprometimento, aos poucos as coisas vão dando certo, né? E outra coisa importante também, que eu acho que é fundamental, é a questão da gente ter ética quando a gente vai atuar. Vai acontecer, na vida de todo iniciante, aparecer uma situação que talvez a gente não esteja preparado para lidar com essa situação.
Sim.
E reconhecer que talvez a gente não esteja preparado e encaminhar esse cliente para outro colega que tenha qualificação para isso, isso é muito importante. Então, quando eu digo que a gente tem que ter coragem, eu gosto muito de repetir, vamos ter coragem, né? A gente tem que aceitar as ferramentas que nós temos e iniciar. Eu também digo que a gente tem que também ter responsabilidade, comprometimento e ética, porque afinal de contas é a vida das pessoas que elas estão vindo aqui entregando para nós.
Então, justamente. A gente tem
muito comprometimento e aí as coisas vão acontecendo naturalmente, né? O universo vai devolvendo aquilo que a gente oferece.
Ah, muito bacana, Andressa. É exatamente essa mensagem. É saber também os seus limites, né? É aquilo que... Quando entra alguém no escritório, e eu costumo dizer isso, e tu ouve a história e tu pensa, bom, eu não vou conseguir defender isso porque, de repente, vai contra os meus princípios ou, de repente, eu não concordo com esse tipo de atitude, agradece e manda adiante, né? Porque tu só vai conseguir fazer um bom trabalho se tu acreditar naquela causa, tu vai vestir a camiseta do teu cliente e tu vai brigar por isso até o final. Então, tu tem que ter essa responsabilidade, esse comprometimento em também dizer não. E é exatamente isso que tu tá dizendo. Então, mais uma vez, eu te parabenizo pela ideia.
Muito Fala. Obrigada. E assim, ó, a advocacia, ela é uma profissão de entrega, né? Vocês duas sabem melhor do que ninguém. A gente se entrega à advocacia. É claro que a gente tem que ter cuidado também para não se envolver demais com as histórias e acabar não pirando, óbvio, né? Sim. Mas é uma profissão que, assim, às vezes não tem hora, às vezes não tem dia, né? Vamos abrir mão de muitas coisas na advocacia, né? Somos profissionais liberais, nós cumprimos um horário... Não, aliás, nós nem sempre cumprimos um horário, nem sempre conseguimos seguir à risca, né? Bom, eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde. Nem sempre é possível. E isso certo. Que é preciso ter em mente. Se o colega entrou na advocacia e percebeu que essa entrega incomoda, que aquilo não é legal, que não está me dando prazer, então talvez a advocacia não seja mesmo para essa pessoa, talvez ela tenha que procurar outra profissão para seguir.
Uhum. Então é isso, né, Ana?
Andressa. Então. Assim, meu coração se enche de alegria e de felicidade, né? Quando a gente consegue ver alunos que passaram por nós e que a gente conseguia, assim, já antever, né? Que teriam um futuro promissor e que colheriam muito a partir, né, das experiências que a gente teve, né, com vocês. Mas ouvir, né, vocês falando e repetindo coisas que fazem eco dentro de nós, como essas questões, né, que muito além do que a advocacia possa trazer em termos de sustento, ela pode, né, nos trazer em termos de gratificação e de capacidade certo. De auxílio dos outros, fazem com que a gente também tenha uma alegria imensa, né, de poder ter de alguma maneira colaborado para vocês chegarem, né, e nos enche o peito de orgulho por profissionais como tu.
A sensação é essa, é o orgulho, né, o orgulho que a gente sente, porque a gente, vocês permitiram que a gente participasse um pouquinho que fosse na formação de vocês, e ver essa advogada nova com essa garra, com essa ética, com esse senso de responsabilidade, é uma coisa que, para nós, as velhas professoras, né, Ana, a gente Sim. sente de orgulho, e cheia de orgulho e com muita satisfação. Eu só tenho que te dar parabéns, todo o sucesso do mundo, querida, que tu alcance todos os teus objetivos, porque tu estás, com certeza, no caminho certo. Né? E
muito
aí
obrigada.
Isso só vai vir fruto positivo.
Eu e costumo assim, dizer, Andressa, que a vida ela tem uma coerência, né? A vida ela tem uma coerência e a gente acaba, né, aquela frase de que a gente colhe o que a gente planta, ela é exatamente a mesma, tem o mesmo significado. Na verdade, quando a gente se coloca, né, se posiciona dessa forma na nossa profissão, seja ela qual for, né? É impossível que o retorno que venha para a gente não seja nesse mesmo patamar. Talvez o que tu vá colher não seja o que as pessoas, em geral, possam querer colher, mas certamente vai chegar para ti a colheita que tu gostarias, né? Uma colheita cheia de ética, cheia de boas surpresas, cheia de gratidão pelos teus clientes, né? E uma certeza cada dia que tu deita no teu travesseiro de que tu está fazendo o teu caminhar muito certo, muito correto, e que os teus filhos poderão se orgulhar da profissional que tu fosse. E eu tenho certeza que isso para ti vai ser o suficiente. Né? Então, claro. Isso vale, faz valer tudo valer a pena, né? Então, também quero te dar os parabéns, te dizer que tu sabe que eu vou estar sempre por aqui para o que tu precisares, pode contar comigo. Né?
Conosco, estaríamos
com
aqui
certeza.
Também.
E daqui a pouco, né, quem sabe a gente ainda não se encontra por aí, né, tu ainda não tá, tu não sei se tu tá advogando aqui ou só no Chuí, ou tu tá advogando aqui também?
Eu estou advogando no Chuí aqui, que é a comarca de Santa Vitória, em Pelotas, né,
então.
Com certeza a gente pode ainda se cruzar e, se Deus quiser, vamos, né.
E será um prazer.
E eu gostaria de dizer assim, ó, que quem é aluno dessas duas profs, aproveitem ao máximo, porque vocês muita coisa para ensinar. E assim, é muito gratificante. Eu lembro de vocês quase todos os dias e eu carrego em mim um pouco de todos os professores que passaram na minha vida. E como é gostoso eu lembrar das falas de vocês e às vezes quando eu sou colocada na dúvida, né? Poxa vida, eu deveria fazer assim ou assado? Eu penso, o que que elas me diriam? E eu... Sério, e aí quando eu passo adiante seguindo aquilo que vocês nos ensinaram e aí dá certo, é que eu percebo que eu tive realmente muita sorte em ter sido aluna de vocês e acho que todo mundo tem que aproveitar essa oportunidade.
Obrigada, querida. Ai. Obrigada. Ai, eu fiquei emocionada, Ana Cristina. Obrigada, Andressa. Obrigada pelas tuas palavras,
não,
pela tua participação aqui, ter topado essa ideia que nós estamos iniciando, né, Ana? A ideia de um podcast.
Sim.
Que é uma coisa tão nova pra gente, mas que
e
eu acho que a gente tá começando.
Obrigada.
Hã?
Muito obrigada por vocês terem tido essa iniciativa, porque isso é muito legal, é muito,
que
muito
bom.
Legal.
Então, que bom que tu gosta.
Democratizando o conhecimento, assim, isso é muito bom.
Tá, então, tá. Andressa,
e falando
um
isso,
super beijo.
Um super beijo. E Ana, vamos combinar aqui, já vamos dizer para a Andressa. Ei. O nosso próximo podcast, né? Porque a gente está fazendo assim, Andressa. A gente faz um que sou eu e Ana Regina e outro a gente convida alguém. Então, o próximo vai ser eu e Ana Regina. Nós colocamos uma enquete lá no Instagram e a gente se propunha a falar no próximo entre poliamor ou entre namoro qualificado. E
eu
aí,
já votei,
ganhou,
mas eu acho que perdi.
É, ganhou
tu já
namoro
votou?
Qualificado.
É.
Não sei se tu ganhou ou tu perdeu.
Eu acho que eu perdi, eu acho que eu perdi.
Tá, então nós então vamos falar do namoro qualificado. É realmente é um tema que eu acho que chama muita atenção, porque é uma linha muito tênue que separa a união estável do namoro atual, né?
É
o namoro atual, ele se confunde muito com a questão da união estável. E enquanto as pessoas confundem, né? Ah, não, é o meu namorado. Tá, mas tu convive, tu troca tudo, tu mora junto. Isso não seria uma união estável para fins de patrimônio, inclusive? Então, é esse o papo que eu vou levar com a Ana Regina no próximo podcast. Ana.
Oi.
Tá, então vamos falar sobre isso no próximo podcast, fiquem aí, aguardem, tá? Esse vai ser o nosso próximo assunto, então mais uma vez agradecendo a disponibilidade da Andressa, esperamos que vocês tenham curtido tudo, toda essa nossa conversa e até a próxima quinta-feira. Então, hoje é quinta, toda
gente,
quinta vamos acostumar que às 18 horas sempre vai sair o nosso podcast, né, Ana?
É isso aí. Tá? Um abração para vocês.
Um abraço para todo mundo, então. Um grande beijo, Andressa. Obrigada.
Beijo para vocês. Obrigada a vocês.
Beijo.
Tchau. Tchau, Ana. Tchau, pessoal.